Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos os versículos 12 até o verso 15. A palavra de Deus diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essa é a palavra do Senhor. Palavra-chave nas Escrituras Sagradas é relacionamento. E o tema nosso de hoje são relacionamentos saudáveis. Talvez a palavra relacionamento seja identificada muitas vezes nas Escrituras Sagradas como aliança ou como pacto, que é uma palavra que se repete muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento. O Evangelho, ele nos fala de relacionamentos. Nossa caminhada com Deus é um relacionamento. Nós não somos uma igreja, um povo que acredita que ritos e instituições sejam bastante para nós. Nós somos convidados a uma caminhada de relacionamento, uma caminhada de fé, de amor. Essa é a base da espiritualidade cristã. Pois é exatamente disso que esse texto sagrado nos fala. O apóstolo Paulo, depois de ter falado exaustivamente sobre a questão da volta de Cristo, no capítulo 4, versículo 13 a 18, e depois no capítulo 5, versículo 1 a 11, agora ele entra na questão dos relacionamentos. Porque quando você tem relacionamento saudável na igreja, você tem uma igreja saudável. E eu estava lendo um texto essa semana, à guisa desse sermão, um texto de um autor que eu gosto muito, Paul Tripp. Ele escreveu com o Timothy Lane. O título do livro é Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E ele então diz o seguinte: somos pecadores capazes de causar enormes danos a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Necessitamos da graça de Deus para nos salvar de nós mesmos, mas também somos filhos de Deus, providos de grande esperança e potencial. Uma esperança baseada não em nossos dons, experiência ou histórico, mas em Cristo. Egoísmo, orgulho, irritação, tentativa de controle e impaciência estarão sempre presentes. O erro fatal do pensamento humanista, baseado no homem, é que você pode mudar seus relacionamentos sem mudar a si próprio. Depois disso, Paul Tripp vai falar de várias características de relacionamento. Eu vou só citar algumas por causa do nosso tempo, mas a primeira delas é que nós fomos criados para sermos seres relacionais. Essa é uma preocupação sociológica, psicológica, contemporânea, porque mais do que nunca a sociedade pós-moderna é uma sociedade individualizada, compartimentalizada. As pessoas querem cada vez mais seus direitos individuais e querem mais, cada vez mais serem respeitadas nos seus limites. E isso está gerando um problema que é muito forte hoje em alguns países já do Oriente e na Europa de uma forma muito mais clara e nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, em 2017, o governo britânico criou o Ministério da Solidão. Bom, né? Ministério da Solidão, porque eles perceberam a quantidade de pessoas, principalmente idosas, que vão ficando cada vez mais distantes, sem relacionamentos. E se você achou que iria parar por aí, em 2021, o governo do Japão também criou o Ministério da Solidão. Ou seja, é uma questão sociológica, política. Nós estamos entendendo que antigamente as pessoas pensavam de forma mais coletiva, tribal, grupal, mas nós estamos cada vez mais nos individualizamos. As pessoas hoje querem uma fé e uma espiritualidade isolada. Até os cristãos, eventualmente, falam sobre isso. Para vocês terem ideia, a estatística do IBGE, eu não tenho a contemporânea, mas em 2008, 3,8% da população brasileira se considerava evangélico não praticante. Interessante, né? Evangélico, eu não pratico o evangelho, mas eu sou evangélico, né? O que eles querem dizer na maioria das vezes? É que, na verdade, eles não têm vínculo nenhum com nenhuma comunidade. Eles não querem comunidade. Eles não querem ninguém inserindo-se na vida, não querem ser questionados sobre nada. É o princípio da individualização. E isso é algo muito complexo. Segunda coisa que nós precisamos entender é que todos os relacionamentos são difíceis. Não existe relacionamento fácil, não, rapaz. Nós somos marcados pelo pecado, pelo egoísmo, pelo narcisismo. Tim Keller fala no livro dele o significado do casamento. Por que é que duas pessoas pecadoras que dizem sim no casamento, por que um casamento desse poderia dar certo? Se as duas pessoas elas estão entrando num relacionamento interessadas em saber se o outro pode lhe fazer feliz. Então nós entramos no casamento acreditando que o outro é que vai nos fazer feliz. Quando nós deveríamos entrar no casamento dizendo como é que eu posso fazer feliz o outro. Mas é porque isso é próprio da nossa natureza narcísica. Então nós precisamos entender, relacionamentos são difíceis. Você vive em família e sabe o que eu estou falando, as tensões são presentes, estão ali. Terceira coisa que eu queria colocar aqui é que todos nós somos tentados a criar relacionamentos no qual nós transformamos as pessoas como fim e não como meio. E isso gera em nós relacionamentos idolátricos, possessivos, controladores. Nós queremos ter o controle dos relacionamentos. E isso é muito característico no fato de que nós transformamos os nossos relacionamentos como um fim. E por último, Deus permite relacionamentos confusos. E a gente pergunta por quê? É porque através dos relacionamentos confusos nós somos levados também a aprender a perdoar, aprender o evangelho, entender o que significa o evangelho. É nessas horas que os casais estão passando crise, precisam se arrepender dos seus pecados. É nessa hora que a gente se depara com o nosso lado mais obscuro e que nunca foi mostrado. Nossos pais nunca quiseram falar para nós, mas o nosso cônjuge tem coragem de falar. E esse negócio é muito pesado, é muito ameaçador. A gente diz, ei, não quero esse negócio aqui não. Mas aqui que nós crescemos, quando nossos relacionamentos confusos são capazes de nos aproximar de uma compreensão de redenção, de reconciliação e da graça de Deus. Nós precisamos aprender sobre isso. A igreja é descrita na Bíblia como uma família. E o termo irmãos, por exemplo, é usado aqui apenas no Novo Testamento 60 vezes. E apenas nas duas cartas aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usa o termo irmãos 27 vezes, dando a ideia exatamente de que nós somos uma família. Alguns definem a igreja como um hospital, e a gente sabe o que acontece. Hospital é lugar de cura, mas de vez em quando tem uns enfermeiros neuróticos e tem alguns que gostam de praticar eutanásia, né? Quero puxar o botão, né? Então essas coisas acontecem muito em igreja também, nós vivemos em relacionamentos. E se você procura uma igreja perfeita para você frequentar, eu diria que essa igreja não é a sua igreja. Você deve procurar outra. Aliás, nesse caso, eu diria para você, não vai para lá porque você vai estragá-la. Né? A gente precisa entender as nossas relações e quem de fato somos. Né? Casamentos fracassam, lutas nós encontramos na igreja. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar aqui alguma coisa muito interessante. Ele fala em duas dimensões aqui. Primeiro, ele fala dos relacionamentos da igreja para com seus líderes e dos líderes para a sua igreja, e depois ele fala do relacionamento da igreja entre os irmãos. Vamos lá, esses versículos aqui são muito ricos, e a gente precisa, então, trabalhar e pensar neles. Vamos lá, da igreja para a liderança. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isso aqui tudo é coisa muito rica e preciosa, nós precisamos atentar. Primeira coisa, ele diz que nós precisamos acatar com apreço aqueles que trabalham. O que significa isso? A igreja precisa olhar a liderança dela com apreço. E eu gosto muito de pensar nessa palavra, apreço, apreciar, depreciar, porque na raiz dela está sempre a questão de preço. Que valor que nós damos às pessoas que trabalham na igreja? As pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja. Será que nós apreciamos Nós acatamos com apreço essas pessoas? Será que nós realmente reconhecemos a bênção que elas são? E se você não sabe o que significa trabalhar na igreja, você precisa entrar na escala da junta diaconal, na escala do ministério infantil, você precisa entrar nos movimentos de adolescentes, de pré-adolescentes, precisa saber a quantidade de trabalho que ser líder de cada uma dessas atividades traz. O que significa trabalhar como presbítero de uma igreja? São horas e horas de reunião para tratar, às vezes, de temas pesados, onde os assuntos não são leves e precisa ser tratado. Se você é diácono, você tem que chegar aqui 8 horas da manhã para cuidar para que você, que está sentado aqui agora, receba as coisas tudo prontinho, o estacionamento está aberto, as coisas estão rodando bem. Você chega aqui, você não se preocupa, você acha que tudo isso aqui automaticamente, né? A gente já tem um sistema aí que automaticamente liga tudo e nós não precisamos. Não. Há muita gente envolvida para cuidar do seu filho no ministério infantil. Há muitas pessoas envolvidas para cuidar do seu filho adolescente nos departamentos. A Bíblia está dizendo: acatem com apreço essas pessoas que trabalham na vida da igreja. Valorizem essas pessoas. É isso que o texto aqui está nos dizendo. Uma outra coisa que ele nos diz aqui é que nós precisamos acatar com apreço os que trabalham entre nós e que presidem no Senhor e nos admoestam. Presidir dá a ideia de cuidado, de supervisão. É uma tarefa de alguém que está olhando a comunidade com cuidado. Se você, por exemplo, está presidindo como presbítero, uma das responsabilidades dos presbíteros é o cuidado espiritual da igreja. Então, a questão de doutrina, a questão do comportamento, do estilo de vida dos membros da igreja, isso é responsabilidade do conselho da igreja em cuidar. Então, eles presidem a igreja, eles cuidam da direção da igreja. E isso é muito importante que a gente aprenda a apreciar o trabalho que eles fazem. Mas o texto aqui diz uma outra coisa que normalmente a gente não aprecia. Quem tem que acatar com apreço os que nos presidem no Senhor, e presta atenção que a expressão no Senhor dá a ideia de que presidência, liderança, é alguma coisa outorgada, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Não existe liderança nas Escrituras Sagradas sem que essa liderança esteja sendo outorgada por Deus. Por isso que presidência também é um dos dons espirituais que nos é dado pelo Espírito Santo. Mas o texto aqui nos fala também aqueles que nos admoestam. Admoestar não é alguma coisa muito fácil. Não é fácil admoestar e não é fácil também ser admoestado. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que acatar com apreço os que nos admoestam. Porque muitas vezes o que acontece? Dos papéis essenciais da igreja é exatamente cuidar das pessoas que estão vivendo de forma que precisam ser cuidadas espiritualmente. E, eventualmente, isso envolve admoestação, envolve chamar essa pessoa, pensar com essa pessoa, discutir com essa pessoa, trabalhar as questões que precisa em relação a isso que está acontecendo. Agora, preste atenção, a palavra admoestar aqui é uma palavra muito interessante, porque ela vem de noutesis, mente, nous, na mente, no grego, que significa exatamente o seguinte: admoestar é pegar uma pessoa, trazer a mente dessa pessoa para a compreensão dos princípios do Evangelho, reorientar essa pessoa para que essa pessoa pense como a palavra de Deus pensa. Por isso que Larry Crabb, no livro Aconselhamento Bíblico Efetivo, ele afirma que aconselhar é trazer a mente da pessoa para o lugar. É fácil a nossa mente sair dos princípios de Deus. Então, a admoestação é para você trazer a mente desviada de volta aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, ele fala que nós devemos disciplinar com mansidão, olha que termo forte, com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha quanta coisa está envolvida aqui. O propósito da admoestação é arrependimento. Todas as vezes que eu lido com questão de admoestação, O meu grande desejo é que a pessoa, ao ouvir, ela reconsidere, ela reflita sobre o que ela está fazendo, ela diga: puxa, esse negócio aqui é sério mesmo, eu não tinha pensado nisso, eu preciso voltar. Isso é que a palavra de Deus nos diz, mas vai além, o texto diz aqui, para que elas conheçam plenamente a verdade e retornem à sensatez, porque muitas vezes a atitude do coração pecaminoso é ir para a insensatez, e precisa voltar, tem que se tornar uma pessoa sensata, e a palavra de Deus é que vai trazer sensatez. E por último diz: livrando-se eles dos laços do diabo. Ou seja, a insensatez leva você para estar acorrentado pelo diabo, debaixo dos laços do diabo, tem que voltar. Então, o papel da liderança é exatamente isso: colocar a mente, trazer arrependimento, retorno à sensatez, para que essas pessoas sejam libertas dos laços do diabo. Mas o texto aqui diz mais, versículo 13, 1 Tessalonicenses 5:13, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Tenhais em máxima consideração. O que é isso? Nós temos falado muito isso no conselho, a gente discute isso, de vez em quando a gente fala sobre esse assunto, entre os obreiros, a gente está sempre lembrando isso, que nós precisamos ter uma cultura de honra. A igreja precisa ter uma cultura de honra. Nós precisamos aprender a honrar uns aos outros. É muito ruim quando a igreja perde a honra, os relacionamentos se tornam truncados, e você deixa de respeitar os outros, e essa ausência de honra é um problema sério. E eu estou falando isso aqui com muita naturalidade e com muita tranquilidade, porque se é uma coisa que eu tenho sentido no conselho dessa igreja, na liderança dessa igreja, exatamente a honra que eles me dão, e às vezes honra até além daquilo que eu sou merecedor. Essa honra, ela é fundamental, ela precisa existir reciprocamente. Nós precisamos aprender a honrar. Igrejas que não honram seus pastores, igreja que não honra sua liderança, sofre muito, traz muita dor sobre si. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo exatamente isso. Nós já vimos muitas igrejas onde pastores, liderança não são, vivem em desarmonia, conflitos, lutas, competições e eventuais divisões. E isso é muito grave, muito dolorido. Essa igreja experimentou isso de forma muito pesada. Se você é mais antigo na igreja, sabe o que eu estou falando. Quando nós passamos, essa igreja passou antes do ano 2000, nós passamos por duas vezes, duas divisões pesadíssimas, de membros de igreja saindo, falta de honra, falta de compreensão, e a dor que isso gera, e quanto a igreja demora para se reabilitar quando essas coisas acontecem. Depois de falar do relacionamento entre igreja e os líderes, agora a palavra de Deus se volta para o relacionamento dos crentes entre si. E ele começa no versículo 13, lá no finalzinho, dizendo: vivei em paz uns com os outros. Parece fácil, não? Não é. Não é muito fácil viver em paz uns com os outros. Nós temos que lembrar que nossa tendência é sermos belicosos, sermos intrigantes, sermos cheios de direitos pessoais. E muitas vezes não dá para viver muito em paz, não. Infelizmente. Na carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta duas irmãzinhas do ministério feminino da SAF para tratar das coisas. O nome delas é Evode e Sintique. A nossa tradução diz: rogo a Evode e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Essa expressão pensem concordemente, ela é assim, tão vaga. Eu falei: cara, será que tem uma tradução que me ajude a entender melhor esse texto? E eu comecei a ler algumas traduções. A Nova Versão Internacional diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Mas eu gostei mais da Nova Versão Transformadora, que ela diz o seguinte: assim, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam o seu desentendimento. Pare de brigar. A tradução ficou melhor, não ficou? Resolva o seu desentendimento. Às vezes não é fácil viver em paz. O próprio apóstolo Paulo, ele entrou numa rota de colisão muito grande com Barnabé. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, versículo 39, que houve entre eles tal desavença que viera separar-se. Deus usou essa desavença para a glória dele, porque era uma equipe missionária e agora viraram duas. Mas a base dessas divisões não foi boa. Barnabé, um homem filho da consolação, gente boa, tranquila, calma, entrou num conflito com Paulo, não teve jeito de caminhar junto. Que complicação, não? Então, quando a palavra de Deus diz, vivei em paz uns com os outros, a Bíblia está dizendo, olha, nós temos que aprender a lidar com gente difícil. Alguns anos atrás, eu não sei quantos estavam nesse acampamento, o preletor estava falando de relacionamento. Ele dizia, gente, nós precisamos amar esses irmãos da igreja. Por que vocês já pararam para pensar? Apesar de serem como são, eles vão para o céu com a gente. E nós vamos ter que viver no céu eternamente com esses irmãos. Nessa hora, todo mundo riu demais. E o preletor, ele se desequilibrou. Ele não conseguia voltar a ficha mais. Ele ria tanto. E todo mundo começou a rir com ele. Foram 5 minutos de gargalhada. Acabou o sermão do homem, né? Pensando que um dia a gente vai ter que estar no céu, vivendo com gente difícil, né? Mas que a gente tem que viver em paz. É essa a primeira exortação que a palavra de Deus está dizendo. Mas olha lá. O texto também vai dizer, versículo 14, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A palavra insubmisso aqui é muito interessante, porque é um termo militar. Insubmissão é alguém, biblicamente, é um policial, que está todo mundo marchando de um jeito, ele quer marchar de outro. Ele está descompassado. Eu não sei quantos vídeos vocês já viram, e eu amo aqueles vídeos onde as coisas estão tão sistemáticas, principalmente aqueles orientais, nos quartéis, eles marcham absolutamente preciso. É impressionante aquilo, não é? Mas também vocês já viram aqueles vídeos em que o soldado parece que não acerta nunca o ponto da marcha? Ou, bem, é mais fácil perceber isso aqui na nossa igreja, quando as pessoas começam a bater palma e tem alguns que não acertam nunca as palmas, né? Está batendo de um jeito, né? E o outro está batendo de outro, e acha que está tudo ok, vamos para frente, Deus seja louvado, né? É o descompasso. Existem pessoas que só gostam dos projetos que saem deles. Se for projeto da igreja, não gostam. Eu que tenho que criar meu projeto, tem que ser um projeto indivíduo. Isso é insubmissão, por incrível que pareça. É o descompasso. Eu quero criar o meu projeto, quero criar o meu ministério, a minha visão, né? Isso é descompasso. Mas talvez o apóstolo Paulo estivesse falando sobre um descompasso ainda maior, que ele vai mencionar na segunda carta, quando ele fala de alguns irmãos que estavam vivendo desordenadamente e não queriam trabalhar. Aí é descompasso mesmo, né? E ele disse, ele, lá pelas tantas, ele fica bravo com esse negócio e fala, olha, quero dizer no Senhor, que aquele irmãozinho que não trabalha, é bom que não coma também, né? Esse negócio é sério. Quantas vezes os diáconos têm que lidar com gente que não quer trabalhar, né? E aí, a exortação bíblica, ó, não quer trabalhar, não coma. É bem pesado, não é? Mas é a Bíblia, a Sagrada, que está dizendo isso aí. Gente submissa, quer viver do seu jeito, faz leituras equivocadas e quer andar do jeito que quer andar. Terceiro, exortação, diz aí no versículo 14, consoleis os desanimados. É o relacionamento entre irmãos. A igreja foi criada por Deus para fortalecer, encorajar, aconselhar, animar o irmão à vida de santidade e espera. Nós precisamos aprender a viver em corpo, mas nós temos que lembrar que muitas pessoas ficam desanimadas no meio do caminho, e talvez você já tenha passado por isso. Há pessoas que parece que perdem o ânimo da fé, perdem a alegria de estar na comunidade, encontram dificuldade para orar. Nós precisamos estar atentos como igreja. E eu me lembro de uma palavra do presbítero Arinilson, algum tempo atrás, na reunião do conselho, nós precisamos ter mais olhares para a comunidade. Essa coisa de entender que isso não é tarefa pastoral, é tarefa da igreja, de olhar os desanimados, encorajá-los à fé, exortá-los para que voltem. A pessoa pode desanimar por causa de pecado, ela pode desanimar por causa da ação do diabo, ela pode desanimar por processos da vida, traição, dores. E nós precisamos aprender a animar essas pessoas, a encorajar essas pessoas, a consolar essas pessoas. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. O desânimo, ele tem um negócio interessante, porque às vezes ele tem mecanismo de ida e vinda, ele parece meio cíclico. Às vezes você está numa fase boa, às vezes você está numa fase desanimada, desencorajada. Nós precisamos consolar os desanimados. E o texto vai logo em seguida dizendo: ampareis os fracos. Há muitas pessoas fracas na fé. Há muitas pessoas fracas porque pecaram e não confessaram, não encontraram perdão. Estão fracas na fé, precisam voltar. Eu faço questão de dizer, quando estamos participando da ceia, se você está aqui hoje fraco na fé, está em dúvida se deve participar da ceia ou não, se você está vivendo em pecado, essa é uma hora de você repensar a sua vida, se arrepender e voltar para o Senhor. Que eu acho que bonito, sério, pensar como o Evangelho, como a ceia do Senhor, como a palavra de Deus, como a comunhão pode exatamente fazer isso conosco. Nós precisamos amparar os fracos. E por último, ele fala aqui, penúltimo, ele fala: sejais longânimos para com todos. Está aí no versículo 14 ainda. Sejais longânimos. A palavra longânimo, longanimidade, é um dom de Deus. Deus é chamado na Bíblia de daquele que é longânimo. O longânimo é aquele que tem o pavio longo. Deus não entra no jogo psicológico de pessoas tolas que levantam impropérios para Deus e falam contra Deus. Porque se Deus entrasse no jogo desses impropérios e das bobagens que a gente fala, ele simplesmente pegaria a gente e fazia assim, ó, estava queimado. A Bíblia diz que Deus é longânimo, porque Ele não quer que nenhum se perca. Deus quer dar tempo para arrependimento. Agora, longanimidade é um atributo de Deus comunicado também a nós. Por isso que a Bíblia diz que a gente também precisa ser longânimo. É o contrário do pavio curto. Tem gente que tem pavio curto. Não é essa a atitude correta das Escrituras Sagradas. Nós precisamos aprender que o Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é longânimo e muito benigno. Ele não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Então, na verdade, a impaciência pode, em processos, ou impaciência com pessoas, pode levar a gente a se desequilibrar. E isso é uma exortação da palavra de Deus que nós precisamos atrapalhar. Outra coisa que a Bíblia fala aqui: evitai que alguém retribua mal por mal. Quando você vai na segunda, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo exorta várias vezes: não deis lugar ao mal, né? Rejeitai o mal, apegai-vos ao bem. E eu tenho pensado muito nessa questão do mal em si. Existe um autor que me impressionou muito com o texto dele, um homem iugoslavo chamado Miroslav Volf. Ele escreveu um livro cujo título é O Fim da Memória, no qual ele narra a experiência dele. Ele é evangélico, saiu da Iugoslávia para fazer o mestrado dele nos Estados Unidos. Ali ele conheceu uma americana, mas a Iugoslávia estava debaixo de um governo comunista. Quando ele voltou para ser pastor ali na Iugoslávia, ao voltar para ali, para aquele país, aconteceu uma coisa muito interessante, porque ele se casou com a americana e agora as suspeitas de que ele era capitalista e contra o governo aumentaram tremendamente. E ele começou a ser chamado periodicamente para uma sessão de interrogatório. E o cara mais chato era um sargento que pegava ele para Cristo, né? E interrogava, mas massacrava ele psicologicamente. E todas as vezes que ele tinha que ir para o interrogatório, era um negócio extremamente pesado. E aquilo foi criando nele um ódio tremendo e uma raiva tremenda contra aquele homem. E aí ele escreve então a libertação dele, quando ele conseguiu vencer essa questão do trauma e da dor que isso tudo trouxe para ele. Hoje ele é professor de Yale, em teologia. Mas ele fala o seguinte: que há um momento que você tem que pegar o mal e você tem que quebrar o ciclo do mal. O ciclo do mal. No livro Amor e Respeito, o autor fala que casais tendem a fazer isso entrando no que ele chama de círculo vicioso. Alguém faz o mal, eu também respondo com a mesma intensidade ou acima dela, né? Aí o mal é perpetuado. A pessoa que recebe a minha resposta ao mal, ela também agora pega os argumentos e transforma o mal que recebeu, que foi criado lá atrás, e ele vai intensificando. como se fosse um círculo do mal, vicioso, onde aí o ódio vai se perpetuando. Casais são mestres para fazer isso. Maridos são excelentes para fazer isso. Esposas são fantásticas para fazer isso. De enumerar o mal e apegar-se ao mal. Não faça isso. Em algum momento, em algum dado da sua vida, se esse círculo vicioso não for quebrado, ele vai se perpetuar. Então nós temos que quebrar o círculo vicioso. Por isso a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Isso acontece quando eu entrego o meu direito a Deus e eu decido não mais revidar ao mal que eu sofri. Então eu sofro em mim mesmo o mal. Vocês acham isso difícil? Pois foi o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Não foi isso que Cristo fez? A maldade, a ofensa, o distanciamento que nós que fomos criados para serem criaturas dele, fizemos a ele quando pecamos e nos afastamos dele. A Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Você não tinha virtude. Você não tinha um comportamento que Deus ficou impressionado com você e disse: puxa vida, que cara maravilhoso, que mulher maravilhosa. Não. Deus amou você. E aí o que ele fez com você? Ele mandou Jesus lá na cruz, onde toda violência encerra. Ele estava na cruz reconciliando consigo mesmo o mundo. O ofensor, e não o ofendido, é que se aproxima para reconciliar. E ali naquela cruz encerra o mal. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus assume em si mesmo agora toda a ira de Deus contra o pecado, em seu lugar e no meu lugar. Em algum momento na história, o mal da humanidade foi quebrado por um ato maravilhoso e belíssimo de Deus. Foi isso que Deus os fez. E por isso ele fez o que com você? Ele te perdoou, ele te restaurou, ele te reconciliou com o Pai. E ele te chamou, sabe para quê? Para um relacionamento de amizade com ele. Não é maravilhoso? Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer: já não vos chamo mais discípulos, mas chamo vocês como amigos. Olha que coisa. Fé cristã, meus queridos, não é obediência a determinados ritos. Fé cristã é um convite de Deus a andar com Deus em amizade. Quando Jesus chama os seus discípulos, os 12 apóstolos, em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que chamou para si os que ele mesmo quis para andarem com ele. Olha que coisa bonita. Para andarem com ele. Então, quando nós olhamos as nossas relações, e quando eu perguntei para vocês, não é difícil interromper o mal? Algumas pessoas aqui quase que naturalmente disseram: é. Não foi isso que Deus fez por nós? Não entre no mal, porque por mais redundante e estranho que seja o que eu vou dizer para você, não pratique o mal, porque o mal com L é mal com U, mal é mal. Faça o bem, sabe por quê? Porque o bem é bom. Quando você vai para o campo da espiritualidade, Satanás conhece a geografia do ódio, da vingança, da amargura, do ressentimento. Essa ele conhece muito bem. Se ele te leva para essa geografia, significa que você está habitando um lugar no qual ele tem domínio. Agora, o que Satanás não conhece e não é capaz de lidar é quando nós vamos para a geografia do bem, onde a graça de Deus está se manifestando. Nesse lugar, Satanás não tem condições de continuar o processo dele de malignidade, porque é interrompido. Acredito que hoje casais aqui estão precisando fazer isso. Relacionamentos aqui precisam ser tratados dessa forma. O mal precisa ser interrompido. Está na hora de parar. A quem você precisa perdoar? Quem te ofendeu? Por que você precisa continuar assim? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar? Senhor, nós trazemos nossa vida em oferta ao Senhor, para o louvor da Tua glória. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a, de fato, Deus, agir com atitudes de bem, de perdão, de graça, assim como o Senhor nos acolheu em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua presença aqui. E aqueles que precisam, Deus, olhar de forma direta nessa questão, hoje, aqui sejam curados, tratados, reconciliados. Em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja convosco, irmãos, sobre vós, hoje e eternamente. Amém.